Festival Internacional de Londrina. Filo.
Filo, Festival Internacional de Londrina, apresenta hoje às 9 da noite, na Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da UEL, o espetáculo Carne Viva, com o Argon Teatro. A leitura encenada é de autoria do dramaturgo e jornalista Renato Forim Júnior, membro fundador do Argon Teatro. Renato transita por várias faces do cenário cultural londrinense. Mestre e doutor em letras pela UEL, atua na universidade como professor colaborador e conta sobre o Carne Viva.
Bom, Carne Viva é uma peça que fala sobre as relações entre a miséria, a fome e o poder, em todas as suas formas. Então, tanto o poder formal quanto os micropoderes, que fazem parte de uma engrenagem social devoradora de humanidades. A gente tem uma personagem principal chamada Elizabeth, que é uma mulher que passa fome e que está desempregada. E ela vai passando por uma série de estruturas sociais que sempre a rechaça e a humilha, sem, no entanto, baixar a cabeça, porque ela tem uma consciência também dessa engrenagem e tenta se deslocar dentro dessa engrenagem. Eu situo essa peça, né, eu digo em rubrica, na rubrica inicial, que ela é situada nos vários cômodos do abatedouro do mundo e no contexto de crise social que antecede os regimes de abate. Eu estou me referindo mais especificamente a esses momentos de crise que abrem espaço para discursos de ódio, né, discursos de natureza fascista. E faço isso porque reescrevo uma peça de um dramaturgo austro-húngaro chamado Odon von Horváth, que vive e escreve no período entre guerras e que sente na pele ali a força do Terceiro Reich e pressente também todas as consequências históricas do nazismo. Então, eu tento deslocar um pouco desse contexto muito localizado para falar de todos esses momentos de crise social que abrem espaço para discursos de força. Bom, a ideia para essa peça nasceu quando eu conheci um pouco mais a obra do Odon von Horváth, que é um dramaturgo completamente desconhecido no Brasil. Ele não foi traduzido até então. E mesmo no campo acadêmico a gente não tem longos estudos a respeito dele. No entanto, ele é bastante conhecido na Europa. E foi lá que eu tive contato com a sua obra quando eu fazia doutorado sanduíche, né? Eu sou formado pelo programa de pós-graduação em letras da UEL e tive essa oportunidade de fazer um período do doutorado na Sorbonne Nouvelle, estudando teatro. E lá então eu conheci o Horváth e me deparei com a história dessa peça, com essa fábula que me pareceu extremamente interessante do ponto de vista dialético. Ou seja, uma mulher que está passando fome, está desempregada, ela não tem mais nada, então a sua ideia é vender o seu próprio corpo para um instituto de anatomia, para depois que ela morrer. Então, eu parto dessa fábula, né? Obviamente, modificações. A fábula de base da peça é do Horváth, né? Por isso eu chamo isso de uma reescritura. Faço modificações, né? Estruturais, trago muitas contribuições também do Brecht, que foi contemporâneo do Horváth, né? Também que fazia um teatro político, era colega do Horváth, inclusive, e tento então pensar na possibilidade de um teatro dialético contemporâneo, né? Com as técnicas contemporâneas e com uma forma de escritura rapsódica, ou seja, que traz referências, que junta pedaços. Eu tinha a ideia inicialmente de fazer propriamente a montagem, né? Eu enviei esse projeto pro Promic, ele foi aprovado, então ele é um projeto que tem o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura, da Prefeitura de Londrina, por meio do Promic. No entanto, chegou a pandemia e eu pensei então na adaptação desse projeto para um livro. Então a dramaturgia foi publicada num livro que inclui também alguns estudos sobre a obra do Horváth, e que vai ser lançado inclusive nessa noite dentro do Filo. E nós então apresentamos ao público uma leitura dramática desse texto. Participar do Filo é muito importante, é muito especial para todos nós, porque assim nós conseguimos chegar a outros públicos, É importante destacar que o Filo, tendo uma tradição, né, uma história muito potente de 55 anos, é um festival que formou um público cativo, que espera ansiosamente por essa programação, e isso é muito raro, muito bonito. Isso deve ser celebrado, essa história deve ser celebrada, e é muito especial para nós participarmos desse recorte curatorial que investe nas questões sociais, né, nas questões das migrações. Eu fiquei extremamente feliz e ao mesmo tempo imbuído de grande responsabilidade quando vi que os ingressos para o Carne Viva se esgotaram em menos de uma hora quando a bilheteria abriu. E eu espero fazer jus, né? Espero que façamos jus com a peça a essa procura do público, porque ir ao teatro é uma atitude política e é uma atitude de humanismo. No mundo que a gente vive, que é um mundo cheio de chamarizes, cheio de outras oportunidades fáceis, então estar nesse encontro de pessoas tão ancestral, tão antigo, para falar sobre questões importantes, de fato uma atitude que precisa ser reverenciada.
A peça é protagonizada por Daniele Pereira, atriz e produtora do Agon Teatro, diretora de produção do Balé de Londrina, da Funcarte, diretora-geral do Festival de Dança de Londrina. Já protagonizou também, em 2015 e 2016, o espetáculo Ovo, outra dramaturgia de Renato Forim, montagem que realizou mais de 30 apresentações e representou o Paraná em importantes festivais nacionais. A atriz dá vida a Elizabeth.
Elizabeth é uma pessoa que passa por um momento de extrema dificuldade, de miséria, de fome na vida. Situações extremas como essa que levam a um desespero, digamos assim, né? Mas é um desespero que para Elizabeth é um pouco diferente, né? Porque é uma mulher muito forte e que mesmo diante dessa situação que ela vive, em momento algum ela esmorece. E mesmo diante desse momento já de dificuldade pessoal, ela passa por inúmeras situações de humilhação, né, colocadas pela sociedade, né, geradas por outras pessoas e pela sociedade. E mesmo diante disso tudo, ela não baixa a cabeça, né, ela não baixa a cabeça para situações da vida e nem para as pessoas. Essa situação que ela vive leva ela a atitudes extremas, né, a necessidade de tomar decisões importantes e extremas. E ela não foge disso, né? Então, Elizabeth não foge das situações, não abaixa a cabeça para as humilhações que ela sofre, enfrenta tudo, apesar do extremo de tudo que ela vive, dessa fome, dessa miséria, ela enfrenta tudo de cabeça erguida, toma as decisões, né, sabendo no que implica, né, cada fato, cada coisa que ela decide.
No palco, 12 artistas. Aurélio Pereira está no elenco.
Meu nome é Aurélio Pereira, eu sou servidor da Universidade Estadual de Londrina desde 2001, trabalho como técnico administrativo. Sobre o Carne Viva, eu recebi um convite do Renato Forim para a gente fazer umas leituras que aconteceram em dezembro do ano passado e agora a gente vai estar fazendo essa leitura novamente na programação do Filo. Eu faço dois personagens, o embalsamador-chefe e um personagem secundário que seria um policial. Sobre o embalsamador-chefe, posso dizer assim, que é o típico exemplo negativo de um servidor público, né, que atua no Instituto de Anatomia e trata, de certa forma, como uma forma mercantilista aquele trabalho que ele faz, mostra essas relações que existem entre pessoas que detêm um certo poder nesses órgãos, né, e como eles tratam as pessoas, infelizmente, né. Eu acho que o texto, no geral, mostra uma crítica de como a sociedade se porta em relação aos problemas sociais e às angústias das pessoas, né, principalmente da personagem principal, que é a Elizabeth. Bom, minha história nos palcos começou lá em 95, comecei a fazer teatro na Fundação Cultural de Biporã, primeiro atuando como contra-regra, depois fiz algumas oficinas e atuei em alguns espetáculos lá pela Fundação. Depois vim para Londrina, fiz a Escola Municipal de Teatro, né, da FUNCART, fiz alguns trabalhos no grupo do Sesc Aeroporto, e a partir daí comecei a minha história de teatro nos palcos, atuando em alguns espetáculos, né, recebendo alguns convites para participações, e mais recentemente atuei no grupo da Cor da Terra, que é um grupo formado aqui em Londrina, que tem algumas pessoas que também eram da Universidade Estadual de Londrina, e além disso, fiz trabalhos de mídia, TV, algumas participações em filmes, né? E recentemente eu comecei a apresentar um podcast, né, que praticamente todos os nossos convidados foram pessoas ligadas à cultura, né? Então a gente tem esse papel lá onde a gente ajuda a divulgar a cultura regional, os artistas daqui, tanto de teatro, música, literatura, fotografia. É um trabalho bacana que a gente tem feito em prol da cultura local.
Carne Viva, hoje, às 9 da noite, na Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da UEL. Os ingressos estavam esgotados, mas a produção do Agon Teatro readequou o espaço na montagem do cenário e abriu alguns lugares extras. Então, quem não conseguiu retirar ingressos gratuitos antes, agora tem a oportunidade. Os extras serão distribuídos por ordem de chegada. A bilheteria na DAC será aberta 1h30 antes da apresentação. Eliette Vanzo, para a Revista do Meio-Dia.
Eliette Vanzo também é uma das convidadas por Renato Forim para fazer parte dessa leitura cênica hoje na programação do Filho. Eliette, nossa colega, estará lá também. E quais as impressões do público sobre o espetáculo de estreia do Festival Sábado, que voltou a ser apresentado ontem, Morte e Vida, do grupo pernambucano Magilute, inspirado no poema Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, tratou de precarização e miséria, também dos bastidores da criação de uma peça de teatro. Ouça depoimentos de espectadores.
Considero que a peça traz atualizações importantes e diversas sobre a obra do João Cabral de Melo Neto. Primeiramente, para nós pensarmos que nós todos somos severinos, visto que a crise climática ela tem levado ao deslocamento de milhões de pessoas de seus países, entre as regiões de um mesmo país, pessoas que são forçadas a abandonar suas casas, famílias, amigos, trabalho, por uma intervenção humana irrestrita e irresponsável na natureza. Acho que isso é muito importante destacar. Como foi colocado pelos atores na peça, ninguém morre de fome, mas é assassinado.
É difícil falar da peça e revelar aquilo a que ela se propõe, mas a peça tem muita energia, muita. Os atores aproveitam bem o palco, não só o palco, mas o teatro como um todo. A peça é uma sucessão de quebra de expectativa, tem muito bom humor e, assim, às vezes é quebrada essa questão do bom humor com alguns socos na boca do estômago, questões sociais, questões políticas, questões econômicas também que são abordadas. A peça tem mais de 1 hora e durante todo esse tempo, se o espectador é bombardeado com informações e tudo tem um porquê. Todos os detalhes na peça são importantes.
Ouvimos o estudante de jornalismo da UEL, Andros Penha, antes a jornalista Franciele Rodrigues, que assistiram ao espetáculo Morte e Vida do grupo pernambucano Magilute, que abriu sábado a programação do Filho e voltou a ser apresentado ontem lá no Ouro Verde. Edição Heloísa Gonçalves.
Filho.
Fundada em 2002, a primeira Vila Cultural de Londrina faz vaquinha virtual.
Financiamento coletivo para fazer a Vila Usina Cultural voltar às atividades. A campanha quer reconstruir a arquibancada e o palco, arrumar as calhas, pintar paredes e fachada, além de revisar o encanamento e a fiação elétrica. Considerada a primeira Vila Cultural de Londrina, a Usina Cultural foi fundada em 2002 pelos grupos Boca de Baco, Mambembom e Mezanino. A usina conta com patrocínio do município, mas o valor é insuficiente para as melhorias que precisam ser feitas. Por isso, a campanha de financiamento coletivo. Você colabora e ainda pode concorrer a R$15 mil. Acesse vaquinha.com.br e digite Revitaliza a Usina Cultural. Vaquinha com K. Revitaliza a Usina Cultural. Apoio UFM. Heloísa Gonçalves para a Revista do Meio Dia.
Meio-dia e 50, vamos de mais música. Clube do Choro de Londrina. Dias 10 e 16 de julho, o Clube do Choro de Londrina, o tradicional grupo de 47 anos de existência, patrimônio imaterial da cidade, vai fazer parte da programação do Festival Flipt de Teatro, lá na Itália. Um pouco do choro e do samba do norte do Paraná por terras europeias. A linguagem própria, o sotaque, os costumes refletidos em composições autorais da Terrinha Vermelha, destino em suas origens de tantos imigrantes do Velho Mundo, retornar aos ares de nossos ancestrais, levando a arte que aprendemos em um Brasil já com forte identidade cultural, é o que pretende esta iniciativa. Quem nos conta é o violonista e compositor Osório Pérez, o Nego, um dos coordenadores do Clube do Choro. Tem mais música, Ricardinho? Então, de 10 a 16 de julho, o Clube do Choro lá na Itália. Depois desse período, de 17 a 28, também do mês que vem, o grupo vai levar sua arte para diferentes países da Europa, França, Inglaterra, Alemanha. A formação do grupo nesta turnê tem Júlio Hertal na flauta, transversal e sax soprano, Cecília Feliciano na voz e percussão e Osório Pérez no violão sete cordas. O Clube do Choro abriu uma conta na Vaquinha, o mesmo site da Usina Cultural, que também está em campanha de financiamento coletivo, como a gente ouviu agora há pouco na matéria da Heloísa Gonçalves. vaquinha.com.br, Clube do Choro de Londrina na Europa, Vaquinha com K, tá bom? Tem também uma chave Pix, o Clube do Choro de Londrina na Europa. Você pode fazer parte dessa corrente contribuindo com dinheiro para ajudar a fazer essa turnê acontecer. Tem mais informações lá no Instagram do Clube do Choro de Londrina, inclusive o Osório Pérez. O Nego faz muitas transmissões ao vivo, transmitiu recentemente uma apresentação linda que o Clube do Choro fez lá no Museu Histórico pela programação do projeto Palcos Musicais. Recentemente também transmitiu em frente ao Teatro Shangri-La, Mercado Shangri-La, estava tocando lá o Osório Pérez, o Nego, junto com a Cecília Feliciano e a flauta transversal do Júlio Hertal, colocaram um chapéu ali na frente para as pessoas que passavam poderem contribuir. Então você também pode contribuir com essa campanha, ajudando a levar o Clube do Choro de Londrina para a Europa. vaquinha.com.br, Clube do Choro de Londrina na Europa.
UEL FM, a rádio do Festival de Todas as Músicas.
Festival de Música.
Começa amanhã o prazo de inscrição para os cursos e as oficinas do Festival de Música de Londrina, edição número 43, exclusivamente pelo site fiml.art.br. Vão ser 28 cursos teóricos e práticos. O valor da inscrição varia de R$ 30 a R$ 60. As inscrições somente, então, pelo site FIML, que é a abreviatura de Festival Internacional de Música de Londrina. As inscrições começando amanhã, 20 de junho, terminam dia 6 de julho. Este ano, o festival será realizado de 9 a 16, com as atividades concentradas no Colégio Estadual Hugo Simas, no centro da cidade. Tem algumas novidades, como o palco pedagógico vai ocupar o Ouro Verde com apresentações de alunos e professores. Tem muitos projetos sociais trazendo alunos e também professores aqui para Londrina nessa programação. Amanhã a gente vai receber ao vivo aqui na rádio, na Revista do Meio Dia, a diretora do festival, Magali Kleber. Eu te convido para conferir a entrevista, também contribuir com perguntas para nossa convidada. Vamos transmitir pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo, também por imagens no Facebook da Rádio UEL FM. A cultura de Londrina fica hoje por aqui, que a gente possa ter uma cultura de paz na vida e nas escolas, considerando muito triste a notícia hoje sobre o jovem de 21 anos que matou uma estudante de 16 anos, feriu um outro aluno também de 16 na escola estadual Helena Collodi, lá em Cambé. O governo do estado decretou luto oficial de 3 dias. Também anunciou, junto com a Prefeitura de Cambé, a suspensão das aulas hoje em todas as escolas do nosso município vizinho, que todas as famílias de luto possam ser muito bem acolhidas, muito bem amparadas.